Quando o desafio é bom,
logo antes de Hebreus, pista de Paulo a Filemon, este homem tinha um escravo chamado Onésimo, esse Onésimo estava preso com Paulo e foi liberado, e Paulo então estava devolvendo Onésimo para a casa de Filemon. Parece que Filemon devia alguma coisa, Onésimo devia alguma coisa a Filemon, e Paulo então queria dizer, recebe-o agora como irmão, porque Paulo tinha levado a Cristo Onésimo em prisão, e Paulo então intercede por este novo irmão chamado Onésimo. Interessante é que o próprio Filemon havia sido levado a Cristo por Paulo também. E o que eu quero chamar a atenção aqui é a força com que o Espírito Santo, o peso que o Espírito Santo dá a alguém que leva o outro a Cristo. Talvez não seja uma coisa muito notada e pouco comentada, mas é claro aqui que Paulo demonstra um poder muito grande sobre Filemon. E ele mesmo diz, abertamente, aqui no versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, olha a autoridade de Paulo sobre este homem. Prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E ele continua, ou seja, ele levou a Cristo Onésimo na prisão. E agora, por algum motivo, Onésimo foi solto e estava devolvendo, estava enviando Onésimo de volta para o Filemon. Aí vem, no 17. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano, aí dá a ideia que ele saiu devendo alguma coisa de lá, a Filemon, se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Aí a primeira pergunta que a gente pensa é assim, e Paulo tinha crédito junto a Filemon? Paulo tinha conta lá? Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. Está assumindo o compromisso. E aqui está o assunto que é dinheiro. Só que Paulo entra agora por cima. Observe. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, do Senhor, esse benefício e tal. A outra versão, que eu usei durante muitos anos, diz que você me deve a você próprio, a mim, é tão forte quanto. Como é que alguém chega para o outro e diz, você deve você mesmo a mim? Dá vontade de dizer, não, senhor, eu devo a minha vida a Jesus Cristo. E o assunto aqui é a vida espiritual, não é nem a vida física, porque aí não teria muito sentido, que Paulo não é pai dele, não era mãe dele, claro. Então, a vida que ele fala aqui é a nova vida, é a vida em Cristo. Como ele diz, gerei, ele tinha gerado Onésimo na prisão, ou seja, é como se ele tivesse gerado espiritualmente. Paulo levou Filemon a Cristo. Aí diz, por isso, você deve você próprio a mim mesmo. Não é que você me deve 10 reais, 20, 30. Não, você me deve a você todinho. É muito forte. Literalmente, claro que não é assim. Realmente ele devia a si próprio, mas a Cristo, como qualquer um de nós, é quem morreu por nós. Paulo não morreu por ninguém. Mesmo que tivesse morrido, o sangue dele não tinha poder para perdoar pecado. Ninguém como o sangue de Cristo. Mas é uma forma, como eu disse, do Espírito Santo deixar claro, através de Paulo, o quanto ele, Espírito Santo, considera importante na vida de alguém quando se leva a Cristo esse alguém. Cada um tem uma história de conversão. Então, tem aqueles que nasceram no lar cristão e foram ouvindo o Evangelho desde pequenos e até tem a ideia de conversão de uma maneira um pouco vaga, não sabe nem precisamente quando foi a entrega, e ouviu o Evangelho da mãe, do pai, da professora, talvez ficou um pouco confuso, não sei. Outros foram sozinhos mesmo, e leu e ouviu alguma coisa, sem um contato pessoal com ninguém, e se converteu. Pode ser também. Mas outros, não foi assim. Teve contato pessoal com o crente. Esse crente falou de Cristo uma vez, duas, dez, não importa. E fez um trabalho tal que pode dizer, como Paulo disse sobre Onésimo, eu gerei Onésimo na prisão, enquanto nós estávamos lá. E poder dizer para o chefe do Onésimo, talvez o senhor dele, se Onésimo fosse escravo, fala para Filemon, tu me deve a ti mesmo. Ou seja, mostrando a importância que o Espírito Santo dá a... Dizendo de outra forma, mostrando... O Espírito Santo mostrando a importância que o crente que teve alguém que o gerou na fé deveria dar para esse alguém. Ou seja, a expressão nós conhecemos muito bem. Pai na fé. Conhecemos assim? Eu só acho que eu nunca vi mãe na fé. Não é justo. Mas eu tô enganado? Vocês já ouviram a expressão mãe na fé, não? Já ouviram pai na fé? Pois é. Tem uma coisa aí que é... Se bem que não é bíblico nenhum nem outro. Né? Mas é Bíblia dizer, eu te gerei na fé, que Paulo disse. Então é interessante que parece que Paulo está até se gabando, ou se auto-exaltando, eu sou o tal, Filemon. Eu tenho autoridade de te pedir o que eu quiser. É forte. Ele estava só começando ali, né? Porque depois ele disse, pá, você me deve a você próprio. Eu tenho dois ângulos que eu quero abordar essa questão. Primeiro, se você tem alguém assim, alguém que entrou na sua vida de uma maneira tal, te falou de Cristo e fez um trabalho com você a ponto de ter lhe influenciado e ter lhe levado a Cristo, se você tem alguém assim, tenha com esta pessoa muita, muita, muita consideração, gratidão, isso aí deve dizer pouco. Ajude essa pessoa se puder, ore por essa pessoa se puder, talvez diga, dê testemunho, não é espalhando aos quatro ventos, mas havendo a oportunidade, diga, dê testemunho que aquela pessoa lhe levou a Cristo. Eu tenho um prazer enorme, já disse, não sei quantas vezes, de púlpito, você já deve ter ouvido, que foi que me levou a Cristo. Pastor Haroldo, já disse sei quantas vezes, porque eu tenho prazer e identifico nele exatamente isso que Paulo disse, dele próprio Paulo, com relação a Filemon e a Onésimo. Me pegou mesmo e conversou comigo e dias e meses, foram 2 anos de conversas separadas, que ele viajava em outra cidade, vinha para Fortaleza, a gente conversava, ele ia embora, ficava 2 meses sem se ver, ele voltava, conversava de novo, a gente saía. Então ficou muito forte isso. E para mim, ler uma passagem dessa é uma delícia de lembrar. Eu tive alguém assim na minha vida e eu honrei enquanto ele esteve aqui e ainda o honro. Então, se você tem alguém assim na sua vida, vale a pena parar e pensar um pouco, porque é assunto bíblico. Está na palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou Paulo para dizer isso. Não é obrigado você ter alguém assim que ficou tão forte na sua vida, repito. E se não tem, não há problema nenhum, não é obrigado ter. Mas os que têm, pelo menos, reconheça. Seja muito grato. tenha muita paciência com essa pessoa, tenha largueza com essa pessoa, não esqueça, se mora longe, está vivo, manda uma carta, um e-mail, sei lá o que for, de vez em quando, no aniversário, no Natal, eu não sei, mostre gratidão, porque aos olhos de Deus, essa pessoa foi muito importante na sua vida. Esse é o primeiro ângulo que eu quero abordar. O outro ângulo é, e você? Tem tido o privilégio de ser assim na vida de alguém? E agora divide esse segundo ponto em dois subpontos. Primeiro, se você tem, até o dia de hoje, agradeça muito a Deus pelo privilégio que Ele lhe deu. Muitas vezes a gente mede o privilégio das pessoas em relação ao dinheiro que tem, à posição que tem, aos títulos que tem. Mas a gente deve se acostumar a medir isso com valores que Deus valoriza. E Deus valoriza alguém que leva o outro a Cristo. Valoriza muito. Então, dê graças a Deus. Agora, eu sei que não é uma coisa que você vai contar no dedo, fulano foi, ciclano foi, eu tenho três, tenho dois. Eu não queria ir por esse lado aí. E certamente tem crentes que na conversão foram influenciados por dois, por quatro, por dez. Né? Eu sei que tem todo jeito, tem todo tipo, como eu falei. Mas eu quero enfatizar, é alguém que, como Paulo, ficou claramente demonstrada a interferência, o trabalho, o serviço que você prestou a alguém com relação a este assunto, até hoje. Pense, agradeça a Deus, ore pela pessoa que você levou a Cristo ou pessoas e se sinta um privilegiado. E aí vem o segundo ponto, o futuro. Ah, senhor, eu quero esse privilégio. E aí nós vamos desembocar diretamente na questão, de vez em quando nós estamos falando aqui, é para falar mesmo, de evangelismo. Evangelismo. Quem leva o outro a Cristo, a probabilidade maior é quem fala mais. E quem fala mais é quem é o mais evangelista. Falando aqui, evangelista no termo de falar do evangelho, gostar de falar. Para um, para o outro. Espalhar o evangelho, para quem quer que seja. Então, olhando para frente, acho que é um pedido muito razoável, senhor. Eu quero gerar alguém espiritualmente. Quero gerar alguém espiritualmente. Do jeitinho que Paulo gerou Onésimo na prisão. Os dois estavam presos e Paulo falou o evangelho. Para Onésimo, se converteu. Eu quero te pedir que me permitas ter esse privilégio na minha vida. Me dá conversões. Me dá pessoas para eu poder dizer que gerei espiritualmente. Agora tem um detalhe, eu não vou abrir a boca. Aí complicou. Não vou abrir a boca. Aí complicou. Certamente Paulo abriu a boca. Vai falar antes para Filemon e depois para Onésimo na prisão. Abriu a boca. Então, e não é só abrir a boca? É a cabeça, a mente ter vontade, estar disposto, arranjar coragem, que muitos não têm coragem de falar. Outros talvez seja orgulho, outros talvez seja comodismo, outros um pouco de cada, sei lá, cada um tem seus obstáculos, suas dificuldades. Já tem outros que é uma facilidade enorme de falar de Cristo, fala. É um dom que Deus deu. Nem todos têm esse dom. Mas seja como for, fique com inveja de Paulo. Dá inveja de Paulo. Poder chegar e dizer assim, eu posso pedir de você o que eu quiser. Por que, Paulo? Porque eu devia a Cristo. Moral. Você me deve a tua própria vida a mim. Por que? Porque eu devia a Cristo. Ninguém vai sair fazendo isso, falando isso, nem usando isso de uma maneira, obviamente, baixa, claro. Mas dá um prazer. E a Bíblia fala muito de alegria, fruto do Espírito. Isso é alegria, gente. Alegria. Você acha que Paulo está morto de alegre e poder dizer que levou o Onésimo a Cristo, que levou o Filemão a Cristo? Alegria pura. Quem tem poucas alegrias em termos do que o mundo chama de alegria e tudo. Temos muitas ainda, mas muitas coisas a gente não pode isso, não pode aquilo, tem que ser moderado aqui, moderado ali, não pode mais. Nossos prazeres, se não forem os mais espirituais, nós não soubermos buscar, nós nos arriscamos a passar uma vidinha aqui bem modestas em termos de alegria, de satisfação. O que a gente carrega é uma cruz, quando segue Cristo. Então, vamos ver. Por que tanto crente se desvia? Atrás da alegria do mundo. Liga e não presta. Depois tem um tipo de alegria boa. Levar alguém a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos enche de vontade de ser um Paulo nesse exemplo aqui que demos hoje. Levar pessoas a Cristo. Gerar espiritualmente. Que maravilha. Não para exercermos autoridade, brincarmos de autoridade sobre o outro. Não, nada disso. Nem Paulo estava fazendo isso. Muito ao contrário, de maneira muito, muito nobre. Eu poderia te exigir. Nem vou. Filemão, eu vou te pedir, como servo de Cristo velho que eu já estou, recebe em amor o nosso irmão, agora que é irmão, o Onésimo. Ele nem usou de autoridade. Ele poderia, mas não usou. Mas só em poder é gostoso demais, deve ter dado uma alegria muito grande e dizer que gerou Onésimo em Algemas. Dá-nos essa alegria também e a felicidade de pessoas serem levadas a Cristo por nós e termos por nós esse carinho, essa gratidão, essa vontade de orar por nós e nos ajudar. Isso é bom demais, a alegria dos dois lados, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse sim, que nós devemos literalmente a nossa vida e devemos a nossa própria pessoa a Ele. Em nome dEle. Amém. Amém.